A gente volta a falar aqui do Estúdio Móvel CBN no Ticnova 2025, no Eco Ticnova 2025. E agora a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Nicolas Kretzmann. Ele é gerente regional do programa de TIC do Sebrae. Tudo bem, Nicolas? Como vai? Bom dia.
Muito bom dia, Luciana, a todos os ouvintes da CBN. É uma grande satisfação estar por aqui, direto do Eco Ticnova, né? Uhum. Já estou até aqui com a cor do evento.
Estava,
né,
trabalhando até agora,
vestido,
né?
Vestido da cor do evento.
Organizando aqui.
Exatamente. Então estamos aqui para bater um papo com você, já que esse evento promete. Começa hoje, tem muito conteúdo bom para quem vier aqui prestigiar.
Nicolas, então explica para a gente, né, qual é o papel do Sebrae neste evento no Eco Ticnova?
Muito bem, Luciana. Atualmente eu estou na função aqui como gestor regional do projeto de TI de Maringá e toda a nossa região, né? E desde a primeira edição do evento já vai para a 13ª edição, né? Então, o que o Sebrae sempre olha? O Sebrae olha para onde as empresas precisam de apoio, né? Esse é o nosso papel. Então, a gente busca desenvolver as melhores ações, os melhores programas para elevar o nível de competitividade das empresas. No caso do setor de TIC, é uma atuação setorial que nós fazemos, né, com um grupo específico de empresas. Então, quando a gente olha para esse tipo de dor que as empresas têm de ganharem repertório, estarem atualizadas para crescer e serem competitivas, quando os parceiros do setor de TI procuraram o Sebrae e falaram, poxa, talvez a gente precisa fazer um evento, um grande evento que mobilize grande conteúdo de altíssimo nível e traga para os empresários aqui da nossa região. E na hora a gente foi parceiro, então por isso que desde a primeira edição o Sebrae é parceiro da realização do Eco Ticnova, porque a gente acredita que quando a gente faz um movimento como esse, a gente consegue trazer, por exemplo, para Maringá, grandes nomes de mercado, grandes palestrantes, expositores, enfim, todo esse movimento que um evento proporciona, porque ele influencia onde? A jornada de cada uma das empresas. E é aí que o Sebrae entra, porque essa é a nossa vocação.
E o Sebrae também teve envolvimento nessa aliança do Polo de TI de Maringá e de Londrina?
Sim, o que a gente acredita, né? Que quando você une as forças de dois polos como Maringá e Londrina, né, que já são polos consolidados no mercado da tecnologia, no setor da tecnologia de informação e comunicação, as empresas de software, software houses, algumas empresas telecom, quando a gente olha para essa grande região, a gente viu que nós temos uma vocação. E aí o Sebrae, ao olhar esse movimento, ele entendeu que se a gente apoiar esse movimento, potencializando ele, a gente tem alguns ganhos. Primeiro ganho, eu dou mais visibilidade para as empresas da região, eu consigo trazer e desenvolver programas e ações específicos para as dores que essas empresas da região têm, porque são dores específicas que só acontecem aqui, e consigo também trabalhar com essas empresas uma projeção melhor a longo prazo, ou seja, eu entendo que nós já temos uma vocação e agora o trabalho é outro, né? Como é que eu continuo me mantendo relevante neste cenário? Então o Sebrae, ele entra para articular e incentivar essa conexão de Maringá e Londrina, o qual já tem as lideranças dos setores de TIC de Maringá e Londrina, as quais já são muito bem alinhadas. A gente entra para fortalecer esse movimento e para ser ferramenta para as empresas poderem prosperar e crescer ainda mais. Esse é o nosso papel, por isso que vale a pena apostar também nessa integração. Afinal de contas, o Sebrae Paraná, a gente está de olho em todo o Paraná, em especial aqui em Maringá e Londrina, que já tem esse polo.
Nicolas, e você me entregou aqui um documento que é o relatório executivo do Polo de Tecnologia da Informação e Comunicação em Londrina e Maringá. É um documento físico, mas também tem disponível na internet, né? Você também tem a versão digital dele. Explica para a gente que relatório é esse, que dados estão aqui nesse relatório.
Bom, muito bom. Isso é importante, inclusive depois a gente, né, convida todos a acessarem aí polotecnologia.com.br, que é o site, corrigindo, polotecnologia.com, tá? www.polotecnologia.com. Quem acessar vai poder ter esse material digital na íntegra. Então, o que aconteceu aqui, Luciana? E é legal porque dentro do Eco Ticnova, no stand do Sebrae, vai estar à disposição para quem vier no evento, para levar, né, a versão física do material. O que a gente fez com esse material foi realmente dar luz, né, visibilidade aos grandes números do setor. Maringá já é referência, né, não só aqui para o município. Quando a gente olha lá em Londrina, também a gente vê que o setor também tem grande influência no PIB do município. E o Sebrae consegue acessar os grandes números, né? Através da nossa base de dados. A gente sabe que falar de dados hoje é algo extremamente importante para o mercado, trabalhar com dados, né? Quando a gente olhou alguns dados, a gente começou a ver o volume de empresas, faturamento dessas empresas, impacto no mercado de trabalho, impacto na economia local. E quando a gente junta a força desses dois municípios, a gente vê que nós estamos entre os top 5 polos de tecnologia do Brasil. Sério? Conectando já com as startups, conectando com os novos negócios da base Bacana. Tecnológica, conectando com as micro e pequenas empresas de tecnologia. Aqui também tem os números das médias e grandes, porque são as âncoras, as que puxam ainda mais a pujança aqui do setor. Então, o que a gente fez nesse material foi consolidar os grandes números, falar dos grandes eventos que nós realizamos, das grandes ações. Aqui também não tem só dados quantitativos como esses, né, que o pessoal vai poder acessar, mas também dados qualitativos, porque a gente consegue mostrar aqui um panorama realmente, de fato, sobre a força desse setor nas duas cidades. Como eu falei, esse é um pouco do papel do Sebrae, né? Ajudar a dar mais visibilidade a um setor que já é tão forte e gera tanto impacto para a nossa cidade.
E quando você falou que os dados são importantes, eles são importantes porque com eles é possível estabelecer estratégias, né? O que vocês sempre dizem.
Exato.
Né? Agora, por exemplo, é uma estratégia, é um objetivo fomentar, por exemplo, a vinda de jovens para esse mercado, a qualificação desses jovens, atrair esses jovens lá na escola para mostrar que existe potencial no mercado de trabalho?
Com certeza, né? A gente acompanha uma geração que está chegando, que ela gosta de trabalhar muito também por propósito, uma geração que busca novos valores, né, que vão além da remuneração. Quando a gente olha as infinitas possibilidades que você pode ter ao trabalhar em uma empresa do mercado da tecnologia da informação e comunicação, com as empresas de software, a gente vê que são empresas muito dinâmicas, que tem que, por mais que trabalhem com tecnologia, a gente sabe que elas têm que estar se reinventando constantemente, porque são elas, muitas vezes, que são as promotoras do que vem por aí, né? As empresas de tecnologia, muitas vezes, são as protagonistas. Isso exige empresas com um dinamismo diferente de atuação. Esse dinamismo faz, com certeza, que isso mostra que esse é um mercado muito interessante, que é um mercado principalmente de muito potencial futuro. Quando eu mostro essas informações que é um mercado consolidado, com grande potencial futuro, eu estou mostrando para o jovem, talvez que quer entrar no mercado, aposta, vale a pena você investir o futuro da sua carreira nas empresas desse segmento que ele só tem a crescer e se transformar.
Inclusive, vocês usaram no site, né, do Polo de TI, usaram uma expressão que eu achei bem interessante, crescimento imparável. Para se referir
isso,
à tecnologia,
legal.
Né, ATI, em Londrina e em Maringá, né, nesse polo.
E é legal porque, assim, Luciano, os números provam isso, né? Então, a gente colocou no estudo o crescimento do volume de empresas aqui na região. Aí tem um fator importante para isso, tá? A gente tem que considerar principalmente dois fatores super relevantes. O primeiro é o perfil empreendedor. Nós temos uma cultura empreendedora maravilhosa aqui no eixo Maringá-Londrina, ou seja, pessoas que se propõem a esse risco de empreender e criar os negócios de base tecnológica. Então, isso é o primeiro fator determinante. E o segundo, tão importante quanto ter pessoas com vontade, é o ambiente de negócio favorável. Então, nós temos hoje em Maringá e Londrina também um ambiente de negócio favorável que possibilita que novas empresas de tecnologia surjam. Aqui dentro da Equity Nova teremos algumas startups que estarão expondo, inclusive isso é muito legal. E para aquelas que já existem, a gente consegue criar ações de fomento para que elas continuem crescendo. Ou seja, é de fato um movimento imparável, porque vem novas surgindo e as que já existem conseguem crescer mais. Outro número que consta aqui no material, e isso é super importante, o nível de mortalidade das empresas de tecnologia aqui na nossa região é muito baixo. Isso então é legal. Veja, eu tenho um saldo muito positivo, porque tem muita empresa surgindo, poucas morrendo. Tudo isso também soma ao crescimento imparável.
E tem um prazo para essa mortalidade? Porque eu lembro que a gente sempre, antes desses novos modelos de negócios com base tecnológica, a gente falava de empresas que viviam em torno de 2 anos, né, que existia essa média. Isso existe também para as startups?
Existe, é um número relevante. Né? A nível nacional, né, o Sebrae tem muitas dessas pesquisas, a gente vê que o nível de mortalidade está muito relacionado a um pouco da ausência de planejamento, a ausência de capacitação das empresas para crescerem e performarem. Porque quando elas encontram as dificuldades no mercado, o empreendedor não sabe muitas vezes como lidar e não dá sequência. Quando a gente olha para o mercado da tecnologia, esse número é muito próximo também dos 2 a 3 anos da mortalidade, mas isso se deve muito ao crescimento, ao surgimento das novas empresas. Porque, veja, hoje em dia, com tanta tecnologia disponível, é possível criar negócios que há alguns anos eram inimagináveis serem criados, né? Só que, do mesmo modo, isso representa um maior risco.
Uma tecnologia engole a outra?
Engole a outra, né? Algo que faz sentido não faz muito sentido. Né? As startups trabalham muito com o modelo de negócio de pivotar, buscar novos modelos de negócio. Então elas vão experimentando, elas captam investimento no mercado e quando entendem que não tem um mercado saudável para elas crescerem e performarem, muitas acabam ficando pelo caminho, o que é um processo natural. Mas mesmo assim, os números mostram que ainda é baixo. Então a gente tem sim uma média de mortalidade que fica na casa dos 2 a 3 anos, muito decorrente a isto, né? De novos negócios que se lançam e que depois não se tornam bem-sucedidos porque ousaram, não que ousaram demais, mas era um mercado que tinha uma grande aposta e depois não se comprovou aquela aposta que tinha. Agora, quando a gente olha para um outro fator que também está aqui no material, é sobre as empresas em operação, já consolidadas ou super consolidadas. Nessas, o nível de mortalidade é praticamente zero, né? Porque elas continuam performando e crescendo, ou seja, as empresas de time que estão sendo cada vez mais competitivas.
Mais competitivas, cada vez mais competitivas. Agora, explica para a gente, Nicolas, exatamente o que é um modelo de negócios com base tecnológica, né? Como que a gente diferencia, então, uma empresa com base tecnológica de outra que é inovadora, mas não é de base tecnológica?
Perfeito. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito simples, né? Aqui, imagina uma frutaria. Tá? Uma frutaria ela pode ser um modelo de negócio muito lucrativo. Né? Ela vai ter que ser muito bem organizada, muito bem gerida, ela vai ter que ser muito lucrativa. Mas veja, uma frutaria pode se utilizar de muitas tecnologias para ser mais competitiva. Inclusive, o Ecotec Inova proporciona hoje isso. Ele não é mais um evento só para a empresa do setor. Ele é um evento que fala de como a tecnologia e a inovação é importante para o crescimento de qualquer empresa do mercado. Qualquer empresa. Então, vou pegar o exemplo da frutaria. Ela é uma empresa que tem um modelo de negócio já conhecido, por quê? Eu tenho que ter a matéria-prima, eu tenho que ter meu espaço físico, meus colaboradores, e se eu quiser expandir esta minha empresa, essa frutaria, eu vou precisar alugar um novo barracão, comprar mais estoque, vou ter que contratar mais pessoas. Veja que a operação e os custos dessa empresa crescem na mesma proporção, porque eu não tenho algo, uma base tecnológica que permite ela escalar. Ela pode usar, sim, um software, um sistema, um marco digital para escalar, para ser mais conhecida, mais competitiva, mas ela é um negócio que a gente chama de tradicional. Para ele crescer, eu tenho que crescer a estrutura de custo, talvez franquear e assim por diante. Então, guarde esse exemplo. Agora, vamos imaginar um modelo de negócio muito semelhante, quando eu não tenho estrutura física, mas eu crio uma plataforma online, onde que dentro dessa plataforma eu posso ter 10, 15, todas as frutarias de uma cidade vendendo seus produtos ali dentro. Então, veja, isto é um novo modelo de negócio que é 100% de uma base tecnológica. Ele está na nuvem, está na internet, ele usa muita coisa digital e ele faz parcerias, conecta com as frutarias da cidade ali dentro, ela expõe seus produtos, o cliente da casa dele compra, ou seja, eu faço só uma intermediação. Isso é um negócio totalmente de base tecnológica. Uhum. Né? Isso permite que este case dessa frutaria, desse portal das frutarias, por exemplo, se ele quiser ir para Campo Mourão, para Almorama, ou para Curitiba, para São Paulo, é a mesma plataforma que ele leva para o mundo inteiro. O que muda é as relações que ele faz localmente, que é o que a gente viu com Uber, Airbnb. São exemplos de novos negócios que usam uma base tecnológica que permite eles serem altamente escaláveis e repetitivos.
E o curioso é que muitas vezes o dono da frutaria pode ser aquele comerciante tradicional e o dono da plataforma, o filho do comerciante tradicional.
É muito comum isso acontecer.
Que utiliza o produto, mas numa forma tecnológica.
Exatamente, né? É muito comum isso acontecer porque a gente começa a ver assim, quem que vai fazer muito bem isso, inclusive, né? Quem que vai fazer essa, que é o que é a famosa, esse exemplo que eu dei é a disrupção da frutaria tradicional. Uhum. Eu faço uma disrupção desse modelo de negócio, dou uma digitalizada nisso, que é um dos Ds, né? Tem os famosos Ds na disrupção, a digitalização é um deles. E isso acontece por quê? Porque possivelmente, você deu um ótimo exemplo, às vezes o filho do dono da frutaria, ele viveu aquele processo, a operação de uma frutaria na prática. Então, quando ele cria essa frutaria totalmente digitalizada, ele vai saber se comunicar melhor, porque ele já entende o cliente, as dores, os desejos, as necessidades, e ele tem grandes chances de transformar isso num negócio muito próximo. Então, faz muito sentido, com certeza, isso que você trouxe. A gente viu vários casos, no agro também.
Principalmente na pandemia, né? A gente viu muito disso,
né? Quer ver um outro mercado, né? Vou te dar um exemplo, um mercado clássico da digitalização, né, da base tecnológica. O mercado da música era um mercado que a gente tinha os LPs, a gente tinha depois os CDs, a gente teve os MP3 players, né, eu levava ele comigo. De repente, uma empresa surge chamada Spotify e fala, olha, agora você baixa um aplicativo e você escuta no dispositivo que você quiser, na tua televisão, no teu tablet, no celular. Ou seja, eu fiz a disrupção, eu digitalizei o mercado da música, que antes era 100% físico. Então, negócios de base tecnológica passam muito por isso. Eu tenho muita tecnologia envolvida, que é a base de fato desse negócio, e é o que faz ele poder escalar.
E, Nicolas, você falou também sobre a importância econômica, né, desses polos de tecnologia. Aqui em Maringá, em Londrina, são polos grandes, importantes, a arrecadação deles é muito grande, muito expressiva.
Exato.
A prefeitura e todas as todos os municípios, na verdade, estão muito preocupados com o que vai acontecer com a reforma tributária. Né? O Sebrae também está participando dessas discussões?
Sim, com certeza. Né? O Sebrae está acompanhando de perto, né, todos os debates. E o que, que cabe a nós? Né? Nós estamos criando os melhores programas e soluções. Estamos garantindo que toda a nossa equipe de consultores, especialistas, principalmente nessa área de finanças, tributária, esteja preparado, que eles busquem essa qualificação para que a gente possa dar o melhor acompanhamento ao empresário que vai com certeza nos buscar. Então, o Sebrae investe muito nesse olhar, né, sobre o que está vindo por aí. Além da reforma tributária, a gente também acompanha os movimentos do mundo dos negócios como um todo, o comportamento do consumidor, né? Então, às vezes, o empresário tem sempre que lembrar que a vida dele, ela é sempre uma... quase que sempre está desviando das pancadas que vão vindo aí do mercado, né? Então, quem empreende aqui sabe bem como é. Então, por exemplo, a reforma tributária é uma pancada que veio aí, então a gente tá antenado quanto a isso e qualificando a nossa equipe técnica para atender da melhor forma o nosso cliente. Outra pancada que veio por aí, a gente viu a pandemia chegar, foi outra pancada, a gente viu o tarifaço do Trump chegando aqui, outra pancada. Então, além de tudo isso, o Sebrae também fica de olho no comportamento do consumidor e tem algo que faz muito sentido, que são as tendências de consumo. Inclusive, é uma das palestras que nós vamos ter aqui no EcoTecnova, apresentando um estudo feito pelo próprio Sebrae, que é o nosso guia de tendências. Então, assim, além da reforma que vem por aí, a gente está de olho em muitas outras coisas também que vem. E o Sebrae hoje tem um guia completo de tendências disponível no portal do Sebrae Paraná para que os clientes fiquem atentos, né? Tanto mudanças dessas, essas pancadas como a própria reforma tributária, como outros comportamentos do consumidor que podem impactar a empresa, talvez não agora no curto prazo, mas no médio e longo prazo. E para isso a gente também se preveniu e tem o guia de tendências que pode ajudar o empresário.
O que vem por aí?
O que vem por aí? O comportamento do consumidor, porque veja o seguinte, Luciana, as pessoas estão vivendo uma era de novas experiências e novas acessibilidades. Ou seja, nunca foi tão fácil, por exemplo, você pedir comida na sua casa, escolher o que você quer assistir na palma da sua mão. Então, a gente tem muita acessibilidade a muitas coisas.
Então, sair de casa não vai ser sair de casa para matar a fome, vai ser ter uma experiência.
Exatamente. Então, veja, se eu não estou, talvez eu não estou experimentando algo na sua empresa, mas o teu cliente está viajando, está indo em outras empresas, está experimentando coisas no online, no digital, isso tudo está mudando o comportamento dele. Hora que ele experimenta essas novas sensações que ele vê no mercado em outros negócios, quando ele volta e vai utilizar o seu produto ou serviço, certamente ele vai voltar diferente. Ele não vai estar igual. E aí ele vai comparar. Mesmo que o teu produto seja extremamente diferente do que ele experimentou em outro determinado lugar, ele vai comparar, porque ele viveu uma nova experiência. Isso é um hábito, é uma tendência que vem por aí, que é essa facilidade que as pessoas têm de experimentar novas possibilidades, novos mercados surgem, novos caminhos, novas ferramentas. Então, por exemplo, hoje eu tenho muita rapidez com inteligência artificial, com velocidade da internet. E aí eu chego para ser atendido lá na empresa do cliente A, B, eu sei que eu costumo frequentar, e o atendimento é demorado, não entrega aquilo que eu preciso, isso gera uma frustração no cliente. Essa é uma tendência de consumo que está vindo por aí, que é esse novo comportamento do consumidor cada vez mais exigente, é um exemplo que eu trago para você, porque o paladar não retrocede. A partir do momento que ele experimentar algo, ele vai comparar a sua empresa com certeza. Então, fica de olho assim, o que, que o pessoal está experimentando, né? Onde que as pessoas estão apostando, e uma nova tendência tire da sua empresa tudo aquilo que gere uma fricção, um atrito entre você e seu cliente. Tire isso. Se tem algo que gera um atrito entre até o seu serviço chegar no seu cliente, isso tem que ser tirado, porque senão seu cliente vai fazer algumas escolhas, algumas trocas.
Então, ficar sempre muito atento ao que está acontecendo, né? Mas, e o gestor, às vezes, ele não fica desligado, ele sabe de tudo que acontece nessa relação de consumo?
E é extremamente difícil realmente saber de tudo, né? Uhum. Por isso, o que a gente recomenda aos clientes que procuram o Sebrae? Reserve um espaço na sua agenda, que já não é fácil, né? Que não é fácil a agenda do dia a dia do empreendedor, principalmente da micro pequena empresa, porque ele tem que muitas vezes cuidar do financeiro, de pessoas, de venda, de marketing, é um turbilhão de coisas. Sim. Mas a gente recomenda para o empresário colocar também na pauta dele esse olhar para o que está vindo por aí. Sabe por quê, Luciana? Às vezes o empresário está colocando tanto tempo para resolver as pendências que falta tempo para olhar para as tendências. Então, por isso que, inclusive, a gente convidou todo mundo a estar aqui no EcoTecnova, porque esse é um excelente momento, não só o EcoTecnova, mas com tanta coisa que tem por aí, para que o empreendedor possa travar a agenda dele, sabe, por algumas horas, um ou dois dias, e dá uma olhada no que está vindo por aí. Certamente ele vai tornar, deixar a empresa dele mais preparada, deixar a empresa dele mais no caminho para não ser pego de surpresa com tanta coisa que está acontecendo. Eu concordo plenamente com você. Não dá para saber de tudo que está acontecendo. Agora, ficar antenado, pelo menos, e entender e não levar aquelas pancadas assim, sem saber de onde veio, esse é o pior, né?
Verdade. Nicolas, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Imagina, muito bom estar aqui com vocês. E a Equity Nova está aí. Certamente vai ser um evento de muito sucesso. Quem não veio, né, vai ficar para a próxima edição. Já encerramos as inscrições. Mas certamente quem virá vai curtir muito aqui, porque o evento está sensacional.
Multiplicar as informações, né?
Exato.
Com certeza. Conversamos com Nicolas Kretzmann, ele é gestor regional do programa de TIC do Sebrae Paraná.